Rádio Fiscar Notícias.
Instituto Datafolha divulga novas pesquisas de intenções de voto para presidente da República, governador e senador do estado.
Polícia Federal conclui que agressor de Jair Bolsonaro agiu sozinho e candidato alvo de protestos em todo o mundo recebe alta e deixa o hospital em São Paulo.
Conselho Nacional de Justiça afasta juiz que planejava determinar recolhimento de urnas eletrônicas.
Ministro Luiz Fux impede entrevista de Lula que havia sido autorizada pela Justiça.
Isso e mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 28 minutos desta segunda-feira, dia 1º de outubro.
Política.
E nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com os números da última pesquisa de intenção de votos para a presidência da República. O levantamento, que foi realizado pelo Instituto Datafolha, sob encomenda da TV Globo e do jornal Folha de São Paulo, ouviu 9 mil eleitores em 343 municípios entre quarta e sexta-feira da semana passada. O nível de confiança dos resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando aí a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos. Vamos aos números.
Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar. Ele manteve estável o índice de 28% do último levantamento. Em segundo lugar, aparece Fernando Haddad, que subiu de 16 para 22% das intenções de voto. Ciro Gomes passou de 13 para 11%. E Geraldo Alckmin oscilou de 9 para 10%. Ou seja, Ciro Gomes e Alckmin estão tecnicamente empatados. Já por sua vez, Marina Silva passou de 7 para 5%. João Amoedo tem 3% das intenções de voto. Henrique Meirelles e Álvaro Dias, 2% cada um. Cabo Daciolo, Vera Lúcia e Guilherme Boulos aparecem com 1%. E João Goulart Filho e Emael, 0%. Os indecisos se mantiveram em 5% e os brancos ou nulos caíram de 12% para 10%. Não souberam responder e aqueles que preferiram não participar totalizaram 5%.
Em simulações para o segundo turno foram pesquisados os seguintes cenários. Se os candidatos fossem Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Haddad teria 45% das intenções de voto contra 39% de Bolsonaro. Brancos e nulos seriam 13% e outros 2% não souberam responder. Se caso os candidatos fossem Bolsonaro e Ciro Gomes, Ciro teria 48% das intenções de voto, contra 38% para Bolsonaro. Brancos e nulos seriam 12% e outros 2% não souberam responder. Por fim, se a disputa fosse entre Ciro Gomes e Fernando Haddad, Ciro teria 41% das intenções de voto contra 35% de Haddad. 21% dos pesquisados nesse levantamento disseram que votariam em branco ou anulariam o voto e outros 3% não souberam responder.
O Instituto também perguntou em quais desses nomes o eleitor não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano e neste levantamento de rejeição, os entrevistados podem citar mais de um candidato. Por isso, os resultados somam mais de 100%. Vamos aos números.
Jair Bolsonaro continua sendo mais rejeitado e aparece com 46% das indicações. Em seguida, vem Fernando Haddad com 32% de rejeição. Marina Silva é a terceira colocada nessa lista com 28%. Geraldo Alckmin tem 24% de rejeição, Ciro Gomes 21% e Vera Lúcia apresentou 18%. Cabo Daciolo, Emael e Guilherme Boulos têm todos 17% de rejeição. Meirelles é rejeitado por 16% dos pesquisados, Álvaro Dias por 15% e Amoedo e João Goulart Filho por 14% do eleitorado. 4% dos entrevistados disse que rejeita todos os candidatos. Outros 2% disseram que votariam em qualquer um. E, por fim, 4% dos entrevistados não soube ou preferiu não responder.
E o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, recebeu alta após 23 dias internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, onde se recuperava após sofrer uma facada no abdômen durante um ato de campanha. Bolsonaro saiu do hospital a 1h45 da tarde, rumo ao aeroporto de Congonhas, onde embarcou para o Rio de Janeiro às 13h45 da tarde, sob vaias e aplausos. Segundo o presidente do PSL, Gustavo Bebiano, o presidenciável não tem condições de fazer campanha nas ruas, abre aspas. Ainda há uma fragilidade física que pode causar um retrocesso nessa recuperação. Não haverá corpo a corpo, disse Bebiano.
Na última sexta-feira, a Polícia Federal concluiu que o agressor de Jair Bolsonaro agiu sozinho. A polícia enviou o relatório desse primeiro inquérito para a Justiça Federal em Juiz de Fora e nele o delegado Rodrigo Moraes afirma que foram analisadas imagens do atentado do circuito de câmeras de lojas e também de bancos no local da facada.
Neste documento, a polícia diz que Adélio fotografou previamente alguns locais onde Bolsonaro estaria na cidade. Em outras fotos e imagens encontradas em seu celular, ficou evidenciado que ele estava acompanhando o candidato durante todo o dia, tendo tido inclusive acesso ao hotel em que estava programado um almoço com empresários. Abre aspas. Configuram-se, portanto, elementos robustos de que houve uma decisão prévia, reflexiva e arquitetada por parte de Adélio para atentar contra a vida de Bolsonaro, é o que diz a polícia no relatório.
A Polícia Federal reforçou ainda que Adélio Bispo infringiu a Lei de Segurança Nacional. O relatório diz também que as quebras de sigilo bancário não indicaram dinheiro suspeito e que análises de celulares e dos chips dele trouxeram informações irrelevantes, reforçando os indícios de que o agressor agiu sozinho. Mas num segundo inquérito que já está em andamento, a Polícia Federal vai aí aprofundar as possíveis conexões de Adélio Bispo. Estão sendo analisados mais de 6 mil arquivos de conversas de Adélio no celular, ainda mais de 1000 e-mails e outros dados telefônicos dos últimos 5 anos. A Polícia Federal também pretende ouvir Jair Bolsonaro e os investigadores também já identificaram mensagens de ameaça de morte que foram feitas por Adélio nas redes sociais de Bolsonaro.
No Twitter, Jair Bolsonaro, após sua alta, agradeceu manifestações de carinho, abre aspas. Enfim, em casa, perto de minha família, no aconchego de nosso lar. Não há sensação melhor. Obrigado a todos pelas manifestações de carinho que pude ver no percurso de volta e em todo o Brasil. Um forte abraço a todos, concluiu ele.
Para além de manifestações de carinho que pôde ser visto nesse final de semana, foram manifestantes em todos os estados e no Distrito Federal que foram às ruas em atos contra o candidato à presidência. O movimento chamado de Ele Não, que ficou famoso na internet pela hashtag Ele Não, foi convocado aí pelas redes sociais com o apoio de artistas e outras pessoas conhecidas durante todo o mês de setembro. No total foram confirmados protestos contra Bolsonaro em 114 cidades do Brasil.
Em São Paulo, os manifestantes começaram a se reunir no Largo da Batata, na Zona Oeste, por volta das 2h30 da tarde, no ato Mulheres contra Bolsonaro. A expressão Ele Não também estava em bandeiras e faixas e eram acompanhadas de gritos de palavras de ordem, como ditadura nunca mais, além de protestos contra o machismo, racismo e a exploração. Os organizadores estimam que o ato tenha reunido 500 mil pessoas.
No exterior, cidades como Nova York, Londres, Lisboa, Barcelona e também na Cidade do México ainda tiveram manifestações contra Jair Bolsonaro de maior ou menor proporção. Aqui em São Carlos, o ato contra Bolsonaro começou às 9:30 na Praça São Benedito e, segundo a organização, 1.500 pessoas participaram desse protesto que percorreu a Avenida São Carlos.
Em resposta ao movimento, apoiadores de Bolsonaro também se reuniram em atos pelo Brasil para demonstrar o apoio ao presidenciável. 40 cidades em 16 estados tiveram atos a favor do candidato.
Nós seguimos falando de eleições 2018, pois há menos de uma semana para o voto, o Conselho Nacional de Justiça tomou providências cautelares e afastou o juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas do Juizado Especial Federal Cível de Formosa, em Goiás. Ele pretendia conceder no final do dia 5 de outubro próximo, né, sexta-feira agora, uma liminar no âmbito de uma ação popular que questiona a segurança e a credibilidade das urnas, que determinaria ao Exército o recolhimento de urnas eletrônicas que seriam usadas no pleito do dia 7. É uma acusação muito grave, porque, de acordo com a Advocacia Geral da União, essa decisão evitou que o juiz prejudicasse deliberadamente a realização das eleições.
Bom, o comportamento suspeito do juiz começou a partir do momento em que ele permitiu a tramitação de uma ação no juizado, uma vez que a lei que regulamenta os juizados especiais federais diz que esses juizados não têm competência para julgar ações populares. Aí, depois de ter permitido a tramitação da ação, o juiz Eduardo Luiz Rocha Cubas teria deixado de digitalizar os autos e conferido ao processo sigilo judicial sem qualquer fundamento legal, além de não ter intimado a União para tomar conhecimento da ação.
Como se não bastasse tudo isso, o juiz também foi pessoalmente ao comando do Exército em Brasília se reunir com militares para antecipar o conteúdo dessa decisão que ele prometeu proferir no dia 5 de outubro, com a expectativa declarada, não é, de que as Forças Armadas pudessem desde já se preparar para cumprir essa determinação futura que elas receberia aí para recolher as urnas. Essas condutas todas foram apresentadas pela Advocacia Geral da União como evidências de um propósito manifesto do juiz em fazer valer a sua desarrosada ordem no dia das eleições, causando um sério risco ao processo democrático.
Ainda na reclamação apresentada pela Advocacia Geral da União ao Conselho Nacional de Justiça, foi anexado um vídeo no qual o juiz questionava, ao lado do candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, a segurança e a credibilidade das urnas eletrônicas. Na avaliação da Advocacia Geral da União, Eduardo Luiz Rocha Cubas teria manifestado nesse vídeo opinião político-partidária incompatível com a sua função.
E o ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar para impedir que o jornal Folha de São Paulo faça uma entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba. Essa entrevista já havia sido autorizada por outro ministro da corte, o Ricardo Lewandowski, sob o argumento de que a liberdade de imprensa tem que ser garantida. Aí, atendendo a um pedido do Partido Novo, que recorreu dessa decisão do Lewandowski, o Fux entendeu que essa entrevista com o ex-presidente poderia afetar o processo eleitoral e que, nesse caso, a liberdade de imprensa não pode se sobrepor ao direito dos eleitores. Uma decisão bastante polêmica.
Abre aspas. No caso, em apreço, há elevado risco de que a divulgação de entrevista com o requerido Luiz Inácio Lula da Silva, que teve seu registro de candidatura indeferido, cause desinformação na véspera do sufrágio, considerando a proximidade do primeiro turno das eleições presidenciáveis, foi o que argumentou Fux. A decisão dele será submetida a referendo no plenário do Supremo, mas já tem eficácia imediata.
10 horas mais 41 minutos aqui na 95,3 FM. E agora nós vamos aos números da pesquisa Datafolha de intenção de voto para o governo de São Paulo. Esse mapeamento ouviu 2.101 eleitores em 65 cidades do estado nos dias 26, 27 e 28 de setembro, sob encomenda da TV Globo e do jornal Folha de São Paulo. O nível de confiança dos resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números.
João Dória foi de 26 para 25%. Paulo Scaffi se manteve com 22%. Já Márcio França foi de 11 para 14%. Luiz Marinho oscilou de 6 para 5%. Major Costa e Silva tem 3% das intenções de voto e a professora Lizete aparece com 2%. Cláudio Fernando, Lilian Miranda, Marcelo Cândido, Rogério Schecker, Rodrigo Tavares e Toninho Ferreira têm todos 1% das intenções de voto ao governo do estado de São Paulo. Votos em branco e nulos foram de 17 para 15%. E não sabe ou não respondeu, totalizou 8% mais uma vez.
O Datafolha também pesquisou cenários para o segundo turno com os primeiros 4 colocados na pesquisa. Ouça os números. Se Paulo Scaffi disputasse com João Dória, 41% dos entrevistados disse que votaria em Scaffi e outros 36% em Dória. 20% disse ainda que votaria em branco ou anularia. E outros 3% não souberam responder ou preferiram não opinar.
Se estivessem competindo no segundo turno, João Dória e Márcio França, Dória teria 41% dos votos contra 34% de Márcio França. Brancos e nulos seriam 20%. Não souberam ou não responderam, somaram 4%. Já num cenário com João Dória e Luiz Marinho, Dória teria 47% dos votos contra 27% de Marinho. 23% votaria em nulo ou em branco e, mais uma vez, 4% não soube ou não respondeu.
Numa disputa entre Paulo Scaffi e Márcio França, Scaffi teria 41% dos votos no segundo turno contra 35% de França. Anularia ou votaria em branco foi a opção de 20% dos entrevistados e outros 5% não soube ou preferiu não responder. Já numa disputa entre Paulo Scaffi e Luiz Marinho, Scaffi teria 50% dos votos contra 21% de Marinho. Nesse cenário, 24% disse que votaria em branco ou nulo e 5% não soube ou não respondeu. Por fim, se Márcio França enfrentasse Luiz Marinho no segundo turno, França teria 45% dos votos contra 21% das indicações em Marinho. Brancos e nulos nesse cenário seriam 27% e outros 7% não soube ou não respondeu.
O Datafolha também mediu a taxa de rejeição dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. O eleitor teve que dizer em qual dos candidatos não votaria de jeito nenhum. E nesse item, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. Vamos aos índices.
João Dória é rejeitado por 38% dos pesquisados. Na sequência, vem Paulo Scaffi com 27% de rejeição. Mesmo índice de Luiz Marinho. Toninho Ferreira é rejeitado por 22% do eleitorado e Major Costa e Silva por 21%. Lilian Miranda tem 20% de rejeição, Marcelo Cândido tem 19% e Rogério Schecker 18%. Professora Lizete, Márcio França e Rodrigo Tavares têm 17%. E por fim, Cláudio Fernando tem 16% de rejeição. Aqueles que rejeitam todos ou não votariam em nenhum totalizaram 8%, mesmo índice daqueles que não souberam responder. Já os que disseram que votariam em qualquer um ou que não rejeita nenhum, somou 3% de índice.
10 horas 46 minutos e para terminar essa edição do Rádio Fiscar Notícias, vamos aos números da pesquisa Datafolha de intenção de voto para o Senado aqui em São Paulo. Também foram ouvidos 2.101 eleitores em 65 municípios nos dias 26, 27 e 28 de setembro, sob encomenda da TV Globo e do jornal Folha de São Paulo. O nível de confiança utilizado e de os resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%. Considerando considerando a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos aos números.
Eduardo Suplicy aparece em primeiro lugar com 26% das intenções de voto. Mara Gabrilli vem em segundo lugar com 17%. Mário Covas tem 15%, Major Olímpio 14% e a São Carlense Malrimage aparece com 10% das intenções. Atrás vem Trípoli com 9%, Cidinha com 5% e Gilmar Tatu com 4%. A professora Silvia Ferraro e Marcelo Barbieri aparecem com 3% das intenções de voto ao Senado de São Paulo. Eliana Ferreira, Antônio Neto e Diogo da Luz têm todos 2%. Pedro Henrique de Cristo, Jair Andreoni, Daniel Cará, Mancha e Khaled aparecem com 1%. Por fim, Nivaldo Orlandi e Moira Lázaro têm 0% das intenções de voto.
Como você sabe, nós aqui do estado de São Paulo vamos votar em 2 senadores, já que há 2 vagas disponíveis. Portanto, nessa pesquisa foi levantado que para a primeira vaga, 17% dos entrevistados disseram que vão anular ou votar em branco e outros 15% não souberam ou preferiram não responder. Já para a segunda vaga, esse número foi maior. 23% das pessoas está pensando em votar em branco ou anular seu voto para senador e outros 27% não souberam ou ainda preferiram não responder.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até já.
Este foi o Rádio Fiscar Notícias.